O mestre Kislev se caracteriza na prática por ser o terceiro mês do ano. E basicamente, já nós temos a partir de Tishrei Cheshvan Kislev, o terceiro mês. E o mês de Kislev, então, o terceiro mês, nós falamos que do mesmo jeito que no terceiro mês do ano, a partir de Nissan, conforme atrás qual o primeiro mês do ano, Nissan, o catarano diz que este mês é para você cabeça de meses. Então, o mês de Nissan é o primeiro mês, e depois de Nissan vem Iyar e Sivan, e no mês de Sivan foi
Matan
Torah, foi dada a Torah, que é a parte onde já a Torah revelada. Então, no terceiro mês, agora, Kislev foi dada a parte profunda da Torah, a parte mística da Torah. Torah da Hasidut, que é justamente no mês de Kislev. Então, inclusive será semana que vem, a data de 19 de Kislev, do Shana de Hasidut. Então, toda a essência de Hasidut, em geral, abrange dentro de si um paradoxo muito grande, específico. Por um lado, a Torah da Hasidut não vem inovar nada. Por quê? É a mesma Torah, as mesmas mitzvot, os mesmos Hagim. Não é que temos uma Torah nova. Só diz, ah, veio Hasidut, uma nova Torah. Não. A Torah é a mesma. E não tem nenhuma novidade, entre aspas. Por outro lado, Hasidut, o que que fez? Fez uma reviravolta muito grande, ao ponto que ele introduziu como se fosse um espírito novo, uma nova vitalidade, uma nova energia, ao ponto que também, que na prática, como se diz, as próprias pessoas passam a ser, ter uma nova denominação, são Hasidim, certo? Que estão influenciados por esse espírito de Hasidut. É uma questão, um espírito diferente.
Um jeito de enxergar.
Como?
Um novo jeito de enxergar.
Sim, um novo jeito de enxergar.
Uma nova visão.
Mas não é uma nova Torá, uma nova religião, de hipótese alguma. A prova está lá, que é a mesma Torá. O reformismo muda a Torá. O reformismo diz que podemos tirar partes da Torá. Tem partes que não se aplicam, tem partes que podemos mudar. Está reformando.
Certo.
Aqui não, aqui a Torá se preserva, ao contrário.
Certo.
A Torá é essência, nada a ver uma coisa com outra. Ok? Em algumas correntes do reformismo, até, que tem várias correntes, contradiz a Torá. Literalmente. De forma frontal. Exemplo prático, casamento gay. A Torá diz que é uma abominação, que é proibido e tudo mais, e faz o casamento. Já, traspas, consagra o proibido.
Entendi. Mas isso é reformista.
É o que ele está perguntando.
Sim, sim.
Se você presta atenção... Sim. É isso que dá quando acorda no meio dos chivos.
É que um cliente me chamou aqui.
Desculpa. Posso, Nado? Então, outra vez estavam comentando isso e eles estavam falando que na Torá está proibido o casamento gay entre homens, mas não fala sobre mulheres, que também é considerado casamento gay.
Na verdade, a Torá...
Então, uma vez, é isso que uma vez entraram nessa conversa. Por isso que eu...
Tá... Está implícito da mulher na prática, ou seja, não está explícito,
uhum,
realmente. Mas, de qualquer jeito, o conceito de consagração de relacionamento é homem com mulher. Entendeu? Não vou entrar no mérito da questão agora, porque
sim,
só dei um exemplo, entendeu?
Sim.
Shabbat,
sim, sim,
etc., e Yom Tov, e todos os conceitos. Mas, simplesmente, o conceito, não quero ser mais radical ainda, opiniões que dizem que a Torá não foi dada por Deus, foi dada por um grupo de homens, Moshe, iluminados, etc. Por isso podemos mudar, uma vez que foram homens que escreveram, são homens que podem mudar. Adaptar. Inclusive nem chamam de mudar, chamam de adaptar. Está mudando.
Sim.
Ok? Voltando ao assunto, então, tem uma carta do quinto Rebbe, Rebbe Rashab, onde em relação com o dia 19 de Kislev, ele explica, em duas palavras, a essência de Hasidut. Ele explica que, neste dia 19 de Kislev, que representa justamente o início, a abertura desse caminho de Hasidut, de filosofia hasídica, ensinamentos e revelação, diz, Or Bechayut Nafsheinu Nitan Lanu. Esta expressão, essa questão de ler as palavras, a luz e a vitalidade da nossa alma nos foi dada.
Quer dizer, mas o que, que ocorreu?
Quando foi o Walter Rebbe, foi, saiu da prisão. Foi libertado da prisão. Então, nós... Sim, senhor Zalman Deliari. Então, na prática, e aí ele começou a difundir o ensinamento do Hassidut de uma forma mais, mais forte, etc. Sim. Então, voltando ao assunto, então, o, a luz e a vitalidade da nossa alma nos foi dada. Ou seja, o que, que é? É a energia. A máquina está lá, está tudo lá. Mas a luz, a energia, aquele, aquela vitalidade, aquela alegria de fazer. Eu faço a mitzvah porque eu gosto de Deus, não porque tenho medo do castigo dele. Eu quero rezar não porque Deus me obrigou, porque eu quero me comunicar e conectar com ele. É uma forma diferente de encarar as coisas. O privilégio de ser judi, e não o compromisso. Já, é tudo de uma forma...
Sem interesse nenhum.
Não, tem interesse. Agradá-lo. Fazer sua vontade. Mas não porque... Não por temor, senão por amor. Precisam os dois. Mas é por amor. Ou seja, é bonito quando um filho te respeita porque te ama. E não porque te teme. É muito mais nobre. E essa é basicamente uma energia, uma forma de encarar totalmente diferente que surgiu. E que você pode servir, mesmo sendo ignorante, mesmo sendo uma pessoa inocente, mesmo sendo simples, sendo, não faz diferença. Não há pré-requisitos para um filho ser um bom filho e gostar de seu pai e ser amado por seu pai. Não há pré-requisitos. Então, na prática isso foi uma novidade na época, foram muito perseguidos ao ponto que na Europa era comum que tinham sinagogas, isso de, ainda início deste século, sinagogas dos alfaiates, sinagogas dos sapateiros, que os eruditos não se misturavam, era uma elite para quem pode, não para quem quer.
Mas isso não é judaísmo?
Isso é judaísmo, sim senhor.
Excluindo o próximo.
Não era destruir o próximo.
Não, excluir.
Não era excluir. Não é excluir. É separar.
Era um meio social.
É separar. Eu vou te contar, uma vez teve um...
Os bilhinhos.
Uma vez...
E hoje não tem.
Uma vez, teve uma pessoa...
Tem também.
Uma pessoa, um rabino, um Rosh Yeshiva, foi ao Rebbe dizendo, contando um episódio que aconteceu... Que na Yeshiva dele estavam crescendo e dando reporte, tinha muitos alunos e tudo mais, e tinha um prédio novo que inauguraram. Eu vi e falou: tudo bem. E não me lembro como foi a historinha, que ele contou, e nossos jovens estão todos garantidos. Ele falou: como nossos jovens? Todos da comunidade conseguem estudar lá? Nossos filhos estão estudando lá, tudo mais. Mas todos os judim da cidade estão? Falaram, não, os nossos. Aí o Rebbe respondeu, como pode ser que alguém possa falar sobre outro judim que não é dos nossos?
Exatamente isso.
Ou seja, na prática, existe, de alguma maneira, opiniões que tem de outra maneira. Tem outro judim de outro tipo, não diria segunda categoria, mas... Não é no primeiro time de comissão de frente. Lamentavelmente, tem pessoas que pensam minha, assim.
É completa a minha, igual você.
Talvez tem pessoas que não vão considerar para completar a minha.
Cara, mas essa pessoa não pode entrar na sinagoga.
Perdão. Eu não vou entrar no mérito da questão, nem discutir esse ponto, porque não é o nosso ponto em questão.
Certo.
Ok? Só estou querendo deixar claro
que existe.
Que existe uma novidade, algo especial, algo diferente.
Certo.
Ok? Então, estas duas palavras, Or Bechayut, luz e vitalidade, e energia, na verdade, elas representam e elas, de alguma maneira, sintetizam o que Hassidut significa. Essas duas coisas. Vamos lá. Primeiro que nada, vamos analisar qual a diferença entre luz e escuridão. Ou seja, okay, Quando temos um quarto, na verdade, que está escuro ou um quarto que está iluminado?
Escuridão, ausência de luz.
É a definição de Carlão. Mas pode ser que a escuridão exista também, não? Independentemente da luz.
A luz acesa.
Não?
Não.
Você ouviu que tem um livro chamado Torá? E o livro Torá tem 5 partes. A primeira chama Bereshit, ouviu falar? O Gênesis?
Sim.
E o Gênesis nos conta no início sobre a criação do mundo?
Tudo.
E quando Deus criou o mundo, como estava o mundo?
Numa escuridão.
Bravo. Então existia escuridão? Não. Ainda antes de existir a luz?
Não.
Ah, não?
Existia a ausência de luz, Fabinho.
Existia escuridão. A Torá nos diz que estava escuro.
Mas a escuridão...
Se estava escuro, Carlão...
Quer dizer, não tinha luz.
É,
eu entendo a sua lógica, mas eu também entendo a lógica.
Calma, eu quero que vocês entendam.
Mas não quer dizer que a escuridão não seja.
Se vocês deixam falar, eu vou poder explicar. A escuridão existe. É uma existência por si só. Deus cria um meio de você dissipar a escuridão, que é a luz. Você pode ter a camisa manchada.
Sim.
A mancha está lá, mas existe detergente.
Sim.
Sabão em pó, para você tirar a mancha. Agora, a mancha não existe? É ausência de sabão? Eu te perguntei, Calão.
Certo.
Mas ele não, em termos de física,
Perdão, eu quero que você entenda. Não estamos falando de física, estamos falando de criação. Deus criou o mundo e criou
ele
escuridão.
Criou as duas coisas.
Não, ele criou a escuridão. Primeira coisa, estava lá escura, a Torá nos diz isso. Depois Deus cria a luz. É verdade que a partir da criação da luz.
O que você está fazendo com isso, né? Não é? Se não tiver a camisa, como que eu falei, manchar ela, não é verdade? É isso?
É uma questão, na prática, Deus cria depois um método, um sistema de acordo com a física, onde acendendo a luz a escuridão vai embora. Mas antes da existência de luz, existe a existência da escuridão.
Sim. Sim.
Independentemente. Porque a luz veio depois. Vai Yom Elohim e aí Yor.
Uma criação de Deus.
Com depois
criação,
para...
Com a luz.
Com a criação.
Continua existindo.
Porque a luz onde embora, não tem luz.
Vai...
Mas onde não tem luz. Porque aí que vem. Então surge, não é tão simples. Por isso que eu digo, a resposta não é tão simples. A Torá nos traz, e é uma questão filosófica, que você discute após a criação da luz, mas antes da criação da luz. Existe escuridão ou não existe escuridão? Uma vez que Deus diz que ele cria a luz, automaticamente, com a presença de luz, a escuridão se dissipa. Mas, antes disto, é que era uma vacina. Eu descobri uma vacina, desenvolveram uma vacina no laboratório, e a vacina mata o bichinho. Antes, tem vacina ou tem bichinho? Mas quando não tinha vacina, tinha bichinho. O micróbio estava lá. Está claro?
Está claro. História também do bem e do mal, né?
O que significa?
Também. Não é
sim. O bem e mal, é uma analogia. O bem é luz e o mal é escuridão.
O mal por si só existe, o bem por si só existe.
Bocaró. Exatamente. Agora, o mal por si só existe ou é a falta de bem?
Existe. Mal por si só existe.
Por quê? Por si só existe. Só não faz bem que automaticamente dá mal.
É isso. É só
não ter
luz,
é a falta. Então, é a mesma analogia. Por isso que eu digo, não é tão simples.
Sim.
Só isso que eu quis trazer, que não é tão simples.
Mas, peraí, deixa eu ver. O mal existe. Mas então, se não existiu o bem e só existiu o mal, então.
Não entendi a pergunta.
Não, você fala assim: o mal existe para poder existir o bem, para.
Não.
Não é isso.
O mal não existe para poder existir o bem.
Se já existiu o mal. Se já existiu o mal.
Existe.
É. E aí e o bem? Quer dizer, aí o bem foi criado na
verdade. Se existiu o mal, não tem bem.
Aí, não, o que eu quero dizer é assim, o conceito de mal. O conceito de mal. Porque mal é um conceito, certo?
Não sei.
O que é mal, então?
Eu não sei, não estamos discutindo, mas estamos buscando vícios de escuridão.
Então, o que é escuridão? É, vamos lá, o que é escuridão?
Escuridão?
Então, ela existe, ok. Então, quer dizer, e aí, mas se só existisse escuridão?
Mas não existe só. Se só existisse. Se minha avó tivesse rola, seria uma bicicleta.
Se minha
avó tivesse duas bolas, ia ser meu avô.
É uma coisa que.
Eu não sei a diferença entre o teu avô e teu avô. A minha, se tivesse rola, seria uma bicicleta. Vamos lá. Vamos lá. Não, vamos lá.
É chave fechadura.
Vamos lá, voltar ao assunto, vamos. Qual a diferença entre um quarto que está escuro e um quarto que está iluminado? No sentido dos objetos, é verdade, que se encontram dentro do quarto, não muda nada. O quarto, se tem coisas dentro, não muda nada. Para eles não faz nenhuma diferença. A luz, ela não traz nenhum benefício para o quarto ou para os móveis que estão lá dentro, nada. Não muda nada. Se o quarto está vazio ou está cheio, que diferença faz para o quarto se ele está iluminado ou está escuro?
Olha, isso ajuda o observador.
Ele no escuro você não enxerga o quarto.
Que diferença faz? Que diferença faz?
Isso é para você, para o quarto.
A cama, que diferença faz para a cama se tem luz ou não tem luz?
Para a cama nada.
Então, agora você pega o quarto.
E se a parede for fluorescente, não tiver luz, não vai acender, isso? Não vai carregar? Você entende? Mas eu peguei uma parede. Não era. Desculpa, eu não estou querendo questionar. É só uma.
Mas não está querendo.
Faz de conta que eu pinto uma parede fluorescente. Ela só carrega se tiver luz. Está dentro do quarto.
Tá bom.
Se não tiver luz, eu não vou saber que a parede é fluorescente. Tá. Ou ela não vai ativar.
Para ela
não
ativar.
Mas para a parede não muda nada.
Mas ela vai ativar.
Mas que diferença faz para a parede?
Para você. Para ela não.
Que diferença faz para a parede? Não. Eu estou perguntando para a parede. Que
ela quimicamente é alterada
na... Não, quimicamente não alterada coisa nenhuma.
Qual a diferença?
Quimicamente alterada. Você fala as neras porque o respirar é grátis? Era mais um café.
Mas ele é pequeno, pode ter direito.
Para a parede não faz diferença nenhuma. Um quarto, na verdade, que está escuro. A única diferença é que os objetos que estão lá dentro, eles perdem o valor, perdem a importância. Que diferença faz num quarto escuro se a parede for fluorescente ou não? Nenhuma. Se o quarto está escuro, que diferença de que... Ah não, eu pintei o quarto com uma cor diferente. O quarto não tem luz. É um porão que não tem janela e não chega eletricidade. Que diferença faz pintar o quarto? Ou de que cor vai pintar o quarto? Faz diferença?
Não.
Nenhuma!
Para a parede.
Para o quarto.
Para o quarto?
Quarto é formado.
Uma diferença mais ainda. Com todo o respeito, para um cego faz diferença de que cor você pinta o apartamento, o quarto dele?
Não, não faz diferença.
Que diferença faz para o cego de que cor está pintado o quarto dele?
Se está a luz acesa ou apagada.
Não é bem para ele mesmo.
Que diferença faz para ele?
O consumo de luz. Nesse sentido.
Então, na prática, são, não conseguimos perceber o verdadeiro valor das coisas na escuridão. A escuridão te tira o valor das coisas. Então, ao invés de ter uma utilidade, ser bonito aos olhos, ser agradável, criar uma harmonia, certo? Você não pinta um quarto, cada parede de outra cor diferente. Às vezes você pinta uma parede de uma cor diferente para dar um destaque.
Sim.
Certo, mas não cada parede de outra cor. E vêm radicais as diferenças. Então, simplesmente, além do mais, um inconveniente pode ter no quarto escuro. Que alguém que vai se mexer lá dentro pode se machucar. Não ver que te largo lá. Se eu te largo num lugar que você não conhece, escuro, você vai ir tanteando com muito medo de se machucar. Talvez vou chutar alguma coisa, pisar alguma coisa, etc. E esta diferença que existe entre um quarto escuro e um quarto iluminado, entre a escuridão e a luz. Na verdade, qual a diferença em relação aos outros? Ele, por ele, o objeto não tem muito, para ele não muda nada. Isso é luz. Isso que significa luz. Certo? O que significa energia, vitalidade? O Hayut, o Hayus. Esse é o espírito de vida. Na verdade, não acrescenta também nada ao que já existe no corpo. Qual a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto?
O corpo vivo está em crescimento, está crescendo. Ou
o corpo vivo tem tudo o que tem um corpo morto.
Menos a luz.
Entendi. Menos a vida.
Ah, seria a luz.
Não. Não. É? Não tem vida.
Vitalidade.
Não tem vitalidade. Um celular com bateria, um celular sem bateria. O que mudou?
Nada.
Com carga ou sem carga, vamos dizer.
Sim.
É a carga, está tudo lá. Todos os componentes, todos os circuitos, todo o que. Será o chip, tudo, está tudo lá.
Até a programação está lá.
Está tudo lá. Qual a diferença entre ele ter bateria ou não ter bateria? Aliás, a bateria também está lá. Que não tem carga na bateria. Qual a diferença? A energia, que ele tem lá dentro. Ok? Então, isso que muda basicamente. Então, os mesmos órgãos, certo? Os mesmos ossos e vasos e tudo que ele tem no corpo, está tudo lá, o corpo inteiro da pessoa. Só que, um que não tem energia, está morto. E olha que diferença entre um e outro. E quando está vivo, automaticamente ele está em crescimento, em desenvolvimento, em evolução. E quando não tem vida, automaticamente entra em decomposição. Só porque me está faltando a vida. Só isso, um pequeno detalhe. Então, na verdade, essa soma de órgãos, de tendões, tudo que temos no organismo, pode ser que está colocado aqui, como se fosse aqui, o que é? Como uma pedra inerte, inanimado, aliás, a palavra seria animado ou inanimado, certo? E tudo que tem lá, de repente, não tem nenhuma importância, não tem nenhum valor. Tem um valor no mercado negro de órgãos. Certo?
Sim.
Quando tem valor no mercado negro de órgãos?
Na falta. Na.
Quantos órgãos estão vivos?
Estão vivos, estão úteis no caso, né?
Não. Não, estão vivos.
O órgão está lá.
O órgão está vivo. Na hora que ele não tem mais vida, não vale nada.
Isso.
Nada. Está lá! O mesmo fígado, o mesmo rim, o mesmo pulmão.
Não tem
nome. Ok? Então, na prática, ele pode ser um ser vivo, como chama? Está ativo, está funcionando, etc. Cheio de energia. E tudo isso por quê? Por uma coisa. Ele tem o quê? Vida. A diferença entre um e outro qual é? A vida. Simplesmente. Esses dois conceitos, luz e vitalidade e vida, nos permitem palpar e captar melhor como podemos mudar, na verdade, a apresentação das coisas de um extremo para o outro. Sem acrescentar, sem mudar nada. Ou seja, quando trago a filosofia hassídica, não estou mudando nada no quarto, não estou mudando nada na Torá. Que isso responde bem a tua pergunta, mais profundamente. A mesma coisa pode estar iluminado, pode estar com energia, que sem. Mudou? Não. É a mesma cama. Que eu não vejo, mas a cama está lá. Eu não sei se a cama está feita ou está desarrumada. Eu não sei. Eu não sei se a parede está pintada de uma cor ou de outra, que também não faz diferença. Mas na hora que acendo a luz, opa! Aí percebe uma diferença muito grande, um contexto diferente. Estes dois conceitos, na prática, nos permitem palpar isso daqui. Muito claramente. A diferença de algo que eu posso enxergar, ele muda totalmente, ou a vida que ele tem também muda totalmente. Então o hassidismo, na sua essência verdadeira, é o quê? É luz e energia. Justamente esses dois conceitos, luz e vitalidade, dentro da Torá. E como a Torá vem iluminar a minha vida. A cama não mudou, minha vida não mudou, mas agora tem luz. Literalmente. Meu corpo não mudou, só tem... Minha tefilá não mudou, minha tefilá tem vida. Agora, tio, estou falando com Deus. Eu, o Mr. Gurmish, consigo falar com Deus, Criador de todo o universo. Alguém já parou para pensar o que significa isso? Se você tiver que pôr numa folha A4 pontinhos, quantos pontinhos você acha que pode colocar numa folha A4? Quantos?
Não
sei. 1 bilhão de pontinhos coloca numa folha?
Depende do tamanho do ponto.
Bom. Isso. Boa referência. Quanto, né? O tamanho que você quiser. Quanto você consegue colocar?
É finito.
Não, é finito.
Uma,
é finito.
Então, uma vez me falaram que quando a gente...
Calma, escreve, calma. Olhar... Eu não sei o que eu quero comentar, então para, por favor.
Essa é uma boa então, resposta. É finito.
É finito. Quanto?
É finito.
Quanto?
Uma média de 100.
Vamos dizer?
De 1000, quer dizer, uma média de 1000.
Acho que entra muito mais do que meu. Mas vamos imaginar. Então, quanto que seria um homem na face da Terra? Quanta diferença faz um homem na face da Terra? Um homem no Brasil não faz diferença nenhuma. É, ao contrário, estamos vendo como estraga muito. Mas o estrago é fácil de ver. Mas... É, depende da vajata, não? Aí você tem quanto que um homem faz diferença um homem a mais ou menos na China?
Eu digo agora.
Um homem na China faz diferença? E que diferença faz um homem no mundo inteiro? Menos ainda. E no universo? E este homem consegue conectar-se com Deus, que é o Criador desse universo. Olha.
Através da fila.
Então, olha como você consegue ter uma nova energia. E esse Deus está prestando atenção às tuas palavras. O que você vai falar para ele. Quando você para e pensa nisto. A tua tefilá tem uma luz, uma energia, uma vitalidade diferente.
Sim.
Por quê? Você percebe o grande que é esse momento. É uma coisa muito forte. Então, justamente esta definição, ela consegue, de alguma maneira, abranger dentro de si o conceito de primiuta Torah da parte da Neshamah Torah, da vitalidade, da alma da Torah. Por isso que falamos ser animado e inanimado. Porque é a alma do conceito. Qual que significa alma? Alma que dá vida no corpo. Vem justamente do latim anima. Certo? Um ser que ter alma é um ser animado. Um ser que não tem alma, um ser inanimado. Qual a diferença entre eles? Mais do que óbvia.
Tem o desanimado.
Esse é o Israel que está dormindo.
Não,
ele está pensando. Então ela derrama uma luz nova sobre a Torá e dá uma energia, uma vitalidade sobre ela. Não é que muda a Torá. Está dando uma alma na Torá. A Torá, na verdade, é a mesma Torá e Mitzvot. são os mesmos preceitos, os mesmos ensinamentos, mas tem uma luz diferente, uma energia mais forte. E através desses ensinamentos de Hassidut, começa simplesmente aqui a iluminar, a irradiar energia. Transbordar, inclusive, energia. Então, no mesmo que ver na prática, podemos ver todos claramente que em relação à revelação de Hassidut, começaram os Yehudim a sentir simplesmente de uma outra maneira a Torá e cumprir com mais calor as mitzvot. Não tem o frio, sabe, a coisa fria. Ah, entra, acabou. Ao contrário, te dá uma energia, te dá uma força, você vibra com o que você está fazendo. Você tem um amor pelo que você está fazendo diferente. Não é simplesmente a rotina de que a Torá diz que deu a cabana ao meu pai. Pai, a bênção. Pai, vou beijar sua mão. Ele faz isso porque ama o pai, não como algo mecânico.
Mas as comparações que tiveram antes não fizeram sentido para mim. Não é escuro e claro.
Sim, a Torá é o pai.
A Torá ilumina. Com a Hassidut ele deu um tom diferente.
Deu uma luz.
Podia comparar.
Entrou uma luz diferente.
Quem sou eu para falar aqui, mas ele podia comparar preto e branco e colorido. Mas não a ausência de luz, como ele fez.
Não, ausência de luz, não está dizendo que Hassidut traz luz e antes não tinha luz. Mas ausência de luz, Hassidut traz luz, o objeto não mudou nada. Está explicando o conceito de que você diria, ah, veio uma novidade, virou inovar, reformar, como perguntou Marcos antes.
Mas é assim.
Nesse sentido, calma.
Mas a Torá tinha sentido.
Eu não digo que nunca falei que não tinha sentido. Calma. Faz. Objeto. Não. O que eu
a quis. Era um quarto escuro. Aí veio a Hassidut e iluminou.
Perdão. Não.
Era claro para algumas pessoas.
Era claro para algumas pessoas. Mas o conceito, o que que era? O que eu quis trazer com isso não é a nível geral, senão a nível que não mudou nada.
Isso,
introduziu luz e vitalidade.
Sim.
Eventualmente essa luz te fez perceber que existe outra gama de cores além de branco e preto.
Sim.
Que antes existia só branco ou preto. Se você não é branco, é preto. Se não é preto, é branco.
Aí,
ponto.
Aí eu acho que é perfeito a comparação.
Mas o que eu quis dizer é luz. Porque do mesmo jeito que a luz não muda nada no objeto, mas dá toda uma perspectiva diferente. Como a vida não muda nada no corpo, mas muda totalmente ele. Da mesma maneira natural. Não é que eu trouxe uma mitzvah nova, desculpa. Não é que eu trouxe aqui uma Torá nova, ou arranquei partes da Torá. Em hipótese alguma, ao contrário. Só coloquei uma perspectiva diferente, revelando nela outras cores, outras cenas, na mesma Torá.
Então é.
Está claro? Se eu me expressei dessa maneira, peço desculpa, não foi intenção. Não, está escrito, mas o conceito do que está escrito, por exemplo, talvez eu explique o que está escrito de forma diferente. Talvez eu explique, mas o sentido é esse. Você poderia dizer, bom, veio uma nova Torá, mudou.
Não.
É isso que eu estou dizendo, não mudou, ao contrário. Revelou o que já estava. Exatamente, revelou o que já estava de uma forma diferente.
Como um telescópio, os astros continuam no lugar, só que a gente fica a possibilidade de ver, né?
Talvez. Então, já estamos terminando, você tem. Então, a própria Torá é a mesma Torá, as mitzvot são as mesmas mitzvot. Só que através do Hassidut começam a iluminar e dar uma vida diferente. Da mesma forma como falamos na prática, em relação à revelação da luz de Hassidut, começaram os judeus a se sentir diferente e sentir a Torá de forma diferente, cumprir ela com calor, você falou de cores quentes, com mais calor, com fervor, com alegria, com vitalidade e energia. A rotina e o hábito, na verdade, deixaram o caminho para justamente uma nova vitalidade, uma nova energia. não é mais uma rotina. Cada dia é uma nova experiência. Cada dia é uma nova vivência. Cada dia estou vivendo isto novamente de uma forma diferente. Ah, foi ontem, foi antes de ontem, e vai ser amanhã, e vai ser depois.
O que foi perseguido e até hoje ainda
combatido?
Combatido, pergunta para quem combate, porque combate. Não pergunta para mim.
Não tem diálogo.
Mas tem que perguntar para ele, por quê?
Mas deve ter tido muito diálogo em relação a isso.
Não necessariamente. Não necessariamente, porque te traz uma nova energia, e quem não tem essa energia, quem não tem essa luz, ele às vezes não sei por quê.
Ele tem medo de alguma coisa que
também
que vai para outro caminho com essa luz.
Não vejo como.
Posso falar? O fato dele, ele era elite antes, e agora a coisa ficou disseminada para todo mundo, então ele vai perder o status.
Isso
de,
naquela época.
Status
hoje,
dele,
ainda, né?
Hoje ainda existe, lógico.
Ainda existe, já tinha.
Não é verdade. Ou ao contrário, não é verdade. O cara que se dedica, que estuda, ele é elite, você é segunda categoria.
E agora todo mundo pode estudar.
Por isso que ele não tem conta para mim, porque você não está no nível.
Isso é complicado entender, né?
O filho dele não pode casar com tua filha. Se tua filha não sobe um degrau, não tem um upgrade. Exemplos práticos. Então, só que mesmo a Torá Hassidut, ela carrega também o mesmo lado de dessa dualidade. Todo aquele que tentou estudar alguma vez Torá Hassidut, ele percebeu que os fundamentos, na verdade, são baseados em quê? No Talmud, Midrashim, em livros de filosofia, livros de Kabbalah. Não é que algo tem aqui, veio uma nova Torá. Estava tudo aí. Só começou a analisar de uma forma, mas tudo que já estava. Como se tudo tivesse já estado escrito. Contudo, olha aqui, a forma e a maneira, o approach de explicar as coisas revelam um novo mundo totalmente diferente. De uma forma mais profunda, com mais profundidade, algo que tem muito mais a ver comigo, com muito mais clareza, com muita mais cores, diversidade de cores. Uma simplesmente mostrando um vínculo entre as coisas. Então não é que uma coisa está ali desligada com outra. Ah, eu estou aprendendo o que aconteceu com Jacob quando estava voltando com o acampamento, e o que ele falou para Isaac, mandou recado. O que isso me ensina a mim no meu dia a dia? Como Jacob vai enfrentar a adversidade representada por Isaac? Nos ensina como a gente lida com as adversidades hoje em dia. Da mesma maneira. Não é uma teoria, não? É uma lição de vida. Não é simplesmente uma historinha que ela está me contando. Essa historinha que estava me contando vem para me ensinar algo. Então, cada detalhe, cada historinha, cada passagem, seja do Talmud, etc., recebe um novo status à luz, justamente da parte íntima da Torá de Hassidut. Ela simplesmente ilumina, dá vida à Torá, até que isto tenha uma luz diferente para nós mesmos. E isso nos ensina coisas diferentes. Então podemos logicamente perguntar e questionar o que sucederia, e na verdade o que tinha antes de Hassidut, que foi o que mais ou menos Simão perguntou, e será que eles se conduziam no escuro? Não foi só basicamente a pergunta que você fez, mas da mesma maneira podemos questionar o que tinha antes de que foi escrita a Gemará e antes de que foi escrita a Mishná. Só que é claro que então eles sabiam tirar as conclusões dentro dos versículos da Torá e todos os detalhes como estão explicados na Mishná e na Gemará. Antes de Hassidut, nas primeiras gerações também, os Yehudim viam na Torá e nas próprias mitzvot esta luz, esta energia. Não precisavam de novos ensinamentos. Eles já enxergavam isso. Você acha que a energia que eu posso encontrar hoje, através do ensinamento hassídico, Rabbi Yehuda Hanasi, que foi compilou a Mishnah, não tinha o Rabbi Akiva? Não estou inovando nada, estava tudo lá. Só que eles enxergavam o que eu não enxergo. As explicações, os comentários.
Poucos, só para poucos.
É verdade. Mas os judeus, os ensinamentos vêm para justamente pra tornar acessível a todos. Mas nas últimas gerações, depois de que dos céus revelaram esses ensinamentos, agora não dá para atingir essa plenitude sem isso. Agora acabou. Quem consegue viver sem celular hoje em dia? Quem consegue ir a um lugar sem usar Waze? E assim por diante. Chegou uma hora que a gente não é que se torna dependente. Mudou. E a gente precisa dessas ferramentas.
Os exemplos que deu, dá para ver direitinho os perigos das coisas que existem, como elas têm que ser tratadas e o perigo que elas existem.
Com uma diferença. Isso não é da Torá, que todos os exemplos que eu dei agora. Não porque tenho um celular significa que vou usá-lo no Shabbat. Ou no Yom Tov. Não. Entendeu?
Para revelar, para aumentar a Torá na Torá. Não, 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 não.
Justamente, nós gravamos, etc. Ontem alguém me mostrou. Tem shiurim. Hoje em dia eu publico no Facebook, tem no YouTube, lá a mensagem semanal. E você vê, são mais de 700 pessoas que assistem semanalmente.
Ao mesmo tempo ele te abre as coisas para coisas ruins, né?
Mas o mundo já estava aí. Já estava aí. Depende de você, do teu livre-arbítrio.
Escrevidão já existia.
Já existia antes da luz.
Exatamente.
É o que falamos antes.
Acessível, tanto o bem quanto o mal. Ficou mais acessível.
Só que... Mas já estava lá.
Livre-arbítrio.
Já estava lá, não é privilégio de hoje em dia. Entendeu? Não, 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 não é que estamos aqui trazendo uma novidade.
Não. Mas se o cara tem um jeito de chegar mais forte,
ele. Em todos os aspectos podemos aplicar mais uma vez.
Mergulha com mais facilidade.
Tá bom. O jeito será forte, está em todos os lugares. Está no ponto de ônibus, está num prédio, no escritório, em qualquer lugar.